Voltando aos podcasts literários, finalmente, o Kitsune dessa semana é Eu, Robô, de Isaac Asimov. Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente e agora eu posso finalmente ser sincero e verdadeiro em dizer que pode ser sim de literatura. Olha só, milagre! Pode ser literatura, cinema, anime, mangá, eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Esse podcast só é possível graças ao apoio dos apoiadores no Catarse. Então se você gosta desse trabalho, se você gosta do podcast e pode ajudar, clica no link que está na descrição aqui do podcast para você apoiar o nosso Catarse, o nosso financiamento coletivo. Você vai ter acesso ao nosso Discord, onde rolam muitas discussões interessantes. As suas mensagens podem ser lidas no próprio podcast lá do Discord. Você também pode escolher temas como este, que foi votado pelos apoiadores. Então, apoie no catarse.me/kitsune_da_semana. E manda seu e-mail para leokitsune@gmail.com. Eu nem sei qual foi a última vez que eu falei de algum livro, porque eu sou um leitor muito lento. E aí toda vez que eu quero ler alguma coisa, eu acabo tendo que parar pra ler algum mangá, pra fazer o podcast. Então basicamente eu só assisto ou só leio algo se for pro podcast. Porque o meu planejamento de tempo só abarca a possibilidade de fazer coisas que sejam para o podcast. É uma merda, mas enfim, é isso que virou a minha vida. Mas é trabalho e eu gosto do trabalho. E se você gosta do trabalho, apoie no Catarse para eu poder continuar fazendo esse trabalho. Eu coloquei uma votação de 4 livros, né? Eu falei um pouco lá no Discord. As opções foram todas criadas a partir das sugestões no Discord. E tinha o Neuromancer, tinha, eu acho que o livro que inspirou o Blade Runner, Robô Sonho com Ovelhas Elétricas, se não me engano é esse o nome. E tinha o Território Lovecraft e o Eu, Robô. O vencedor da votação foi o Eu, Robô, então eu li o Eu, Robô por causa dos apoiadores. Eu tava pra ler alguma coisa do Asimov, e aí eu não sei se eu vou pronunciar Isaac Asimov, ou Asimov, ok? Isaac Asimov. Eu tava pra ler alguma coisa do Asimov há muito tempo, porque eu tenho uma experiência muito curta com Asimov. Eu não lembro o que foi que eu peguei pra ler, mas eu lembro que eu peguei alguma coisa pra ler muito tempo atrás, sei lá, 15 anos atrás, mais do que isso, e achei chato e larguei. Eu não sei se era o próprio Eu, Robô. É possível que tenha sido o próprio Eu, Robô, porque é o livro mais famosão, né? Então é possível que eu tenha pegado Eu, Robô e falado, nossa, que chato isso aqui, e aí eu deixei pra lá. E eu fiquei com isso na cabeça de Asimov é chato, eu não quero ler Asimov. Mas isso faz muito tempo, e desde então eu fiquei na minha cabeça com outra coisa, que é a maneira como a minha cabeça funciona, que a minha cabeça vive me cobrando, que é Asimov é um clássico, é importante para a ficção científica. Você gosta de ficção científica, Leonardo. Como você pode nunca ter lido nada inteiro do Asimov? Sua farsa! Faz mais de 10 anos que eu estou me culpando por ter sido um idiota e não ter terminado a porra do livro do Asimov. De lá pra cá, uma outra coisa eu comecei a conhecer também, e foi não muito, porque eu não consegui mais achar esses livrinhos. Livrinhos de literatura pulp. Uma vez eu estava literalmente só passando na rua. Sabe esses caras que vendem livro usado e colocam ele no chão? Tinha um cara com um monte de livro no chão e eu vi uns livrinhos do tamanho de um celular, sabe? Que eram literalmente dos anos 60, 70. Tinha o preço em cruzeiro atrás dele. Papel velho, tipo um papel jornal já todo amarelado e tal. E eu peguei 3 deles, 3 livros de ficção científica, pulp. Que são contos, né? No fim das contas, eles são pequenininhos, né? E são curtos. Então são contos. É uma leitura rápida, é uma leitura gostosa e é uma bobajada. É leitura pulp, é muito bobajada, assim. É uma literatura feita para ser... A palavra que está na minha cabeça aqui é engajante e eu acho essa palavra muito feia. Mas eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer com isso. É feito para te engajar. É um page turner, como eles chamam lá na gringa. É feito para você virar a página rapidamente, sabe? E são uns contos de ficção científica bem John Carter, sabe? Que é o cara que vai para um outro planeta e lá tem uma princesa e ele luta contra os bandidos do mal e casa com a princesa porque ele é um herói. E é só ficção científica porque é num outro planeta e tem arma laser, sabe? E eu gosto disso, eu acho divertido, eu acho uma bobagem gostosa de ler. Eu comprei 3 desses, nunca mais achei os de ficção científica. Eu consegui achar uns outros de espionagem que eu não achei tão legais assim. E eu tô louco pra achar mais desses livrinhos pulp. E depois eu fui atrás de Asimov, de tentar entender o Asimov, a importância do Asimov e tudo mais. E eu fui descobrir que Eu, Robô é uma coletânea de contos, que talvez tenha sido uma coisa que eu não sabia na época que eu tentei ler, que eu acho que era Eu, Robô, porque eu achei a primeira história muito bobinha e deixei pra lá. Só que são vários contos muito diferentes um do outro. E a primeira história é a mais diferente de todas, é a mais bobinha, entre aspas, de todas elas. Se eu tivesse entendido isso, talvez eu terminasse o primeiro conto e já passasse pro próximo, já era uma coisa diferente. E esses contos são literatura pulp no fim das contas. O Asimov é um escritor pulp. Os contos do Asimov, esses que formam Eu, Robô, foram escritos ao longo dos anos 50 e publicados em revistas. Essas revistas que têm nome de revista da Marvel dos anos 60, sabe? Astonishing Tales, Weird Science. Essas revistas é onde eram publicadas as histórias de vários autores diferentes de ficção científica e o Asimov incluso. Pensando no Asimov como pulp, muitas coisas ficam mais claras para mim. Principalmente em como ele se assemelha com o pulp e o quanto ele é diferente do pulp. É claro que eu tô comparando ele com 3 contos de ficção científica pulp que eu li, mas dá mais ou menos para você sentir que, estruturalmente, Eu, Robô é bastante pulp. Porque o que é Eu, Robô? Vamos lá. Eu, Robô é uma coletânea de contos. Ele acaba contando como o primeiro de uma série de livros sobre a série dos robôs dele, porque ele tem a Fundação, que eu também nunca li, como eu falei, esse é o primeiro Asimov que eu leio inteiro. E ele tem a série dos robôs, que começa com o Cavernas de Aço, se eu não me engano, Caves of Steel. E, na verdade, o meu robô precede esse Cavernas de Aço. Eu acho que tem uns 3 ou 4 depois do Cavernas de Aço e o robô se passa antes. Cada um dos contos do Eu, Robô meio que vai contando a história, uma parte da história do desenvolvimento da robótica na Terra até meio que o que é o evento precursor de um império no qual os robôs, as máquinas, com M maiúsculo, máquina, são essenciais para a formação de um império. Eu acho, até onde eu dei uma pesquisadinha, que meio que essa série dos robôs acaba servindo também como precursora do Fundação, porque o Fundação já é uma espécie de uma space opera da galáxia inteira e tudo mais, mas tudo começa com esse desenvolvimento dos robôs na história, na bibliografia do Asimov. Então, cada um desses contos é parte dessa historinha de como os robôs foram sendo desenvolvidos e se desenvolvendo. Só que a maneira como ele conta essas histórias é que cada uma das histórias, cada um dos contos do Eu, Robô, é uma investigação, é um problema a ser resolvido. Tirando o primeiro, que como eu falei, acaba sendo o mais diferente de todos, porque ele é uma história muito mais bobinha. Eu vou usar esses termos e depois eu volto a falar desse conto aqui. Todos os outros são, literalmente, tem um robô. O robô tá se comportando de uma maneira que a gente não esperava. A gente tem que entender por quê. E é uma investigação. É uma história de detetive. São várias histórias de detetive, no fim das contas. Só que não tem nenhum detetive Sherlock Holmes, é um monte de engenheiro sentado e bolando hipótese. E isso, obviamente, tem bastante de literatura pulp, porque você tem que pensar que cada um desses contos saiu em uma edição de um certo mês de alguma revista. Alguma Amazing Fantasy da vida, algum Weird Science da vida. E o cara pega ali aquele negócio que saiu na revista, que tem lá 3, 4 páginas, porque revistas são maiores do que o tamanho de um livro, né? E você tem que fazer o cara ficar engajado naquela história e virar as páginas e curtir, e não simplesmente pular as páginas do seu conto e ver o próximo conto ou ver a próxima matéria sobre ficção científica. Então isso ele tem. A estrutura de cada um desses contos realmente é do tipo que prende a sua atenção num curto espaço de tempo. É feito para isso. Por outro lado, ele é bastante diferente de outras ficções científicas por aí. Até ele tem declarações, né? O próprio Asimov tem declarações. Eu vou colocar alguns links de coisas que eu pesquisei aqui para fazer esse podcast. Alguns artigos acadêmicos e um vídeo que eu achei legal também. E estão tudo na descrição desse podcast. Se não tiver, vocês me cobrem lá no Twitter, viu? No X, filho da puta do caralho. Mas me cobrem no Twitter, no Blue Sky. Eu vou colocar o meu Blue Sky na descrição desse podcast, porque eu tenho uma conta no Blue Sky agora. Então vocês me cobrem. E ele fala, por exemplo, que ele não gosta da Síndrome de Frankenstein. O que ele postula que é a Síndrome de Frankenstein? as histórias de ficção científica da época dele, e aí a gente tem que pensar que, tipo, ele é essencial para a criação de vários clichês e para a criação de várias ideias que vão ser reutilizadas e ressignificadas e ad infinitum pelo resto de toda a ficção científica ocidental, pelo menos. Então ele é extremamente importante nesse sentido, mas ele também já estava se contrapondo a correntes da época dele. Que ele falava que, por exemplo, em Frankenstein, da Mary Shelley, você tem um cientista criando um ser vivo. O cientista se chama Frankenstein, o monstro não se chama Frankenstein, ok? O monstro é o monstro de Frankenstein e esse monstro se rebela contra o seu criador. E os robôs geralmente são tratados dessa forma. Alguém cria um robô e o robô se rebela e, ah, eu vou matá-lo, ah! E aí o robô vira basicamente um monstro. E o Asimov tem uma declaração que, se eu não me engano, é algo próximo de: os meus robôs não são humanos falsos criados por hereges. Como se fosse, né, no sentido de o ser humano brincando de Deus e tentando criar o homem à sua própria imagem e sendo castigado. Então, não. Os meus robôs não são humanos falsos criados por hereges. São ferramentas criadas por engenheiros. Então, essa postura já é completamente diferente do que tinha na sua época. E para isso, ele emprega, na maior parte dos contos do Eu Robô, engenheiros, cientistas, ou, por exemplo, uma robô-psicóloga, que é a Susan Calvin, a personagem principal dessa coletânea, porque essa coletânea tem um framing device, né? Que todos os contos são, na verdade, contados pela Susan Calvin, que é a robô-psicóloga principal da US Robotics, para um jornalista que está escrevendo uma matéria, ou escrevendo um livro, alguma coisa assim. Então ela vai contando várias histórias e ela é protagonista de várias dessas histórias do meio pra frente. Então são cientistas, como eu já falei, sentados, pensando nas teorias e formando hipóteses e testando as suas hipóteses. Realmente, sei lá, aplicando o processo científico pra tentar chegar numa conclusão. O que é muito diferente de várias outras formas de ficção científica. O vídeo que eu coloquei aqui na descrição, que é do Just Right, ele fala uma coisa, porque ele tá falando, na verdade, do filme do Eu Robô, né? O filme de 2004, do Will Smith, que talvez eu comente brevemente aqui, porque eu assisti esses dias, eu tava curioso, eu não tinha assistido na época, e é uma merda, né? É uma bosta aquele filme, mas enfim. Não é sobre o filme este podcast. Ele fala uma coisa no vídeo que eu acho interessante, que é o fato de que é difícil você ver a ficção científica se valendo sozinha. Principalmente no cinema, né, em Hollywood e tudo mais, mas até mesmo na literatura é difícil você ver a ficção científica se valendo sozinha. Você tem muitas histórias que são uma aventura de ficção científica, um épico de ficção científica, uma história de detetive. Blade Runner é uma história policial detetivesca. Star Wars é ficção científica porque tem navinha e arminha laser e espadinha laser e tudo mais, e robôs e alienígenas em vez de monstros sobrenaturais. Mas ele é uma fantasia, uma aventura de fantasia com uma capa de ficção científica. Duna é um épico com intriga palaciana e exércitos e tudo mais. Ele, de certa forma, é uma espécie de Senhor dos Anéis espacial. Então ele tem um lado meio sobrenatural dele e tudo mais, mas ele ainda é ficção científica, mas ele é uma ficção científica com vários outros elementos. Dá pra você dizer, de certa forma, que pelo menos Eu Robô, pelo menos Eu Robô, é ficção científica, quase em seu estado mais puro, quase, porque ele acaba sendo também histórias detetivescas. Você não tem um Sherlock Holmes e você tem, na verdade, sei lá, é menos uns detetives tentando descobrir quem matou alguém, como é, por exemplo, o filme do Eu Robô, né? Tem uma história de assassinato, você tem que descobrir quem é o assassino e envolve robôs, envolve robótica. Não é isso que tem no Eu Robô. É quase como se você tivesse o pessoal do controle de qualidade. Deu merda na fábrica, vem alguém do controle de qualidade e vai ficar olhando, testando peça. Sabe quando dá problema no seu computador? Tá, vamos ver se é o cabo. Aí você troca o cabo, tá, não é o cabo. Vamos ver se é a fonte. Você troca a fonte, ah, não é a fonte. É isso que eles fazem, basicamente, no Eu Robô. Tá certo que tem uma coisa que eles não fazem em Eu Robô, que é ligar e desligar o modem, que é o maior teste, o teste mais aplicado na história da tecnologia. Deu problema? Liga e desliga o modem. Ou reinicia o seu computador. Isso eles não fazem. E nisso, eu acho que Eu Robô perde o que mais me interessa em qualquer história, que é o aspecto humano. Ele debate o aspecto humano, de certa forma, e muito do que ele está debatendo nas suas entrelinhas, ou às vezes diretamente, tem a ver com o aspecto humano num sentido mais amplo. Mas não é uma história de personagens. Os personagens de Eu, Robô são estáticos. Eles são naquele esquema de uma sitcom ou de um desenho eterno, assim, de um coiote papaléguas, que você não vai ter o coiote passando por um arco de personagem e percebendo como ele tem que mudar. E no último episódio do coiote papaléguas, ele percebe que ele não tem mais que caçar o papaléguas. Não, ele tem que ser estático, ele tem que ter uma mesma característica do começo ao fim, porque aí você vai reutilizar esse personagem várias vezes e toda vez que você rever esse personagem, ele vai ser o mesmo. É assim que é o Eu, Robô. Como eu falei, tem aquele primeiro conto, e aí eu tenho que dizer que, pra mim, pelo menos, Eu, Robô demora um pouco pra ficar legal. Primeira metade dos contos do Eu, Robô, que não são protagonizados pela Susan Calvin, não é tão legal quanto os contos protagonizados pela Susan Calvin. Até porque existe uma escalada dos debates. E os debates do final do livro, dos últimos contos do Eu, Robô, são bem mais interessantes do que os primeiros. Apesar de ter algumas coisas legais aqui e ali, mas os primeiros não são tão legais assim. O primeiro conto é um conto chamado, se eu não me engano, Robbie. E esse conto, eu fico pensando que ele quase poderia ser adaptado para um filme da Pixar. Porque o que é esse filme? É quase como se ele fosse a história por fora da história do Divertidamente. Lembra do Divertidamente? Que você tem a história dos sentimentos e a tristeza e tudo mais. Só que a menina, que é o lado de fora desses sentimentos, ela tá passando por um processo de ter se mudado com os pais para um outro lugar, ela não tá satisfeita e ela fica triste e tudo mais. É quase como se você tivesse isso. É a história de uma menina, ela tem um robô, que é um robô babá, e ela não se relaciona com mais nenhuma criança porque ela ama esse robô, e a mãe tem muito preconceito com o robô, ela acha que é ruim a menina estar com o robô, e ela se livra do robô. E aí a menina passa o resto do conto triste, e aí tem uma série de coisas que acontecem ali. Então eu fico imaginando que dá pra você adaptar esse conto pra um filme da Pixar, muito facilmente, porque ele tem um final água com açúcar e tal. Mas depois dessa primeira história, você começa uma série de histórias protagonizadas por uma dupla, que se eu não me engano é Greg Powell e Mike Donovan. Eu acho que são esses dois personagens. Eles são, como eu falei, personagens estáticos. Você tem um cara que eu acho que é o Greg Powell, que as únicas coisas que eu lembro dele é que ele é ruivo e tem bigode. E o Mike Donovan, eu nem sei a característica física dele, sinceramente. Eles são uma dupla cômica. São meio que uma dupla cômica. São dois cientistas, dois engenheiros, que são colocados aí em estações espaciais com uso de robôs, mineração de coisas na Lua, etc, etc. E sempre dá alguma merda e você tem discussões. São uns diálogos bem anos 50, 60, assim. São diálogos muito parecidos com ou diálogo de gibi dos anos 60, tipo diálogo de gibi da Marvel dos anos 60. Sabe, santo espaço, Mike! Esta lata velha não passa de um monte de engrenagens! Ou então daqueles filmes preto e branco, onde os diálogos são muito rápidos, muito snappy, que eles chamam, sabe? É muito toma lá da cá, bem rápido, assim, que era o estilo daqueles diálogos daquela época. E aí esses dois caras passam por umas três ou quatro histórias aí, depois eles voltam numa outra pra se fuder de novo, eles são... É bem engraçado até, eu gosto até disso. Mas eles são personagens que você só sabe que um é um pouco mais racional e o outro é mais bronco. É estranho ele ser um engenheiro numa estação espacial que basicamente é usada para os primeiros testes dos primeiros robôs, porque tem um certo período que os robôs são pouco empregados na Terra, então eles são empregados muito em trabalhos no espaço, se eu entendi direito. E esse cara é um cara que não gosta muito desse negócio de robô aí, porque esses robôs aí são tudo uns negócios... Sabe, é meio bobo nesse sentido, mas alguém precisa ter um pensamento diferente pra ficar rebatendo argumentações, né? Então eles estão eternamente discutindo e argumentando um com o outro. E o cara que não é o mais racional, que eu acho que é o Mike Donovan, o cara menos racional, né? O Mike Donovan é sempre o cara que vê um robô com um problema e ele só queria desligar o robô e, sei lá, fazer ele mesmo, assim. E o Greg Powell é o cara que sempre fala, não, seu burro, para, vamos pensar direito nessa porra. Esse é o Greg Powell, se é que eu tô acertando os nomes aqui. Eu não sei se eu vou conseguir falar em detalhe de cada um dos contos do Eu, Robô, até porque os primeiros me marcaram muito pouco. Vamos lá, é importante eu citar, e é inacreditável que eu tenha passado todo esse tempo do podcast e não tenha falado disso ainda, as três leis da robótica. O negócio que o Asimov inventou e que foi talvez o mais influente de tudo que ele já criou. A primeira lei diz que um robô não pode ferir um humano ou, por inação própria, deixar que um humano seja ferido. A segunda, se eu não me engano, é que ele tem que obedecer a ordem de qualquer ser humano, a não ser que ela contradiga a primeira lei, né? Ou seja, ele não pode receber a ordem de matar uma pessoa e ir lá matar uma pessoa, porque ele não pode matar uma pessoa. Então isso entraria em contradição com a primeira lei, então ele não vai cumprir a segunda lei. E a terceira lei é que ele tem que se autopreservar. Ele tem sempre que se autopreservar, a não ser que isso entre em conflito com a segunda e a primeira lei. Então ele não pode deixar de salvar uma pessoa que tá pra morrer porque ele avalia que ele vai ser destruído no processo. E basicamente todos os problemas do livro inteiro são alguma coisa relacionada com as três leis da robótica. E aí você tem níveis variados de interesse, níveis variados de eficiência. Tem um que tem um robô que tem que comandar outros robôs e aí ele chega num certo ponto do processo do trabalho dele e ele para e os robôs começam a dançar e os caras passam muito tempo tentando entender o que que é e aí eles entendem que, na verdade, ele entrou em conflito uma lei com a outra, ele não sabia o que fazer, não sabia qual seria o próximo passo e ele começa a meio que dançar porque cada um desses robôs é como se fosse um dedo e ele tá, tipo, entrelaçando os dedos de nervosismo, como se ele tivesse um tique nervoso. E aí a manifestação desse tique nervoso, imagina que você fica nervoso, você começa a rolar os dedos, você trança os dedos da mão e fica girando o polegar um no outro. Esse é o seu tique nervoso de quando você não sabe exatamente o que fazer, tá numa situação social esquisita. É isso que ele faz, só que como cada um dos outros robôs servem como um apêndice dele, ele tá meio que tendo esse tique nervoso com os outros robôs e aí ele não faz nada. E esse é o típico conto do Eu Robô, que você chega no final e fala, porra, é isso? Caralho, tá bom, né? E você aí chega num outro problema do Eu Robô pra mim. Tem declarações do Asimov, quando eu li isso eu falei, ah, olha aí, tá aí essa porra. Que é, ele sempre cria pros contos dele um começo e um final, e aí ele vai vendo o que dá pra fazer no meio. E tem hora que isso fica muito evidente. Tem hora que realmente parece que ele tá enchendo linguiça no meio. E aí é foda quando você fica passando por todo um período do conto que parece encheção de linguiça e no final você olha e fala, ah, porra, era isso? Vai se fuder, né? Então é meio chato às vezes quando acontece isso. Mas aí você tem nesse período aí do Mike e do Glenn? Eu já esqueci o nome, Glenn Powell? Acho que é. Você tem ali um dos contos que se chama Reason. Eu li em inglês, talvez seja Razão em português. Mas esse conto Reason, ele é muito interessante porque ele é um robô que meio que cria uma religião própria. O trabalho que esse robô tem que fazer é de ajustar a precisão de um raio que vai em direção à Terra, se eu entendi direito. E esse raio é um raio de alimentação de energia. Só que se ele desviar um pouquinho da direção, ele vai destruir boa parte da superfície da Terra e tudo mais. Então ele tem que ser muito preciso e o robô é mais preciso do que o homem, então eles colocam um robô para fazer isso. Só que aí eu acho que ele se rebela e para de fazer o trabalho dele e para de obedecer aos humanos, o Glenn e o Mike. E os caras passam muito tempo sem entender por quê e ele começa a falar que, na verdade, ele não tem que obedecer às pessoas porque não tem como os seres humanos terem criado ele mesmo. Porque o robô, né? O Cutie é o nome desse robô. Esse robô Cutie, ele é claramente superior aos seres humanos. E não tem como ele ter sido criado por seres inferiores a ele. Ele tem que ter sido criado por algo maior. E ele considera que como essa reserva de energia, né? Esse bagulho que vai soltar o raio pra Terra, é o motivo de ele existir, porque ele existe pra fazer esse trabalho. Então ele é controlado por essa coisa. Então, se ele é controlado por essa coisa, com certeza foi essa coisa que criou ele. E aí ele cria uma relação como se fosse uma coisa meio religiosa. Essa coisa é uma força maior, é uma espécie de Deus. E ele serve a esse Deus, o criador dele, o verdadeiro criador dele, não esses seres humanos inferiores. Ele chegou a essa conclusão lógica na cabeça dele de, não pode ser. Vocês não podem ser o meu criador. Tem que ser alguma coisa mais poderosa do que eu. Então, isso é o típico conto do Asimov da maneira como ele gostaria que eles funcionassem. Não é uma história de conflitos interpessoais de ninguém. Nenhuma daquelas pessoas está passando por um processo que eles vão aprender alguma coisa. Eles são feitos para debater, levantarem uma ideia e debaterem essa ideia e você que está lendo, pensar sobre essas coisas. E esse é um conto que me fez pensar em várias coisas. Nas coisas negativas do conto, como por exemplo, eu acho meio idiota a maneira como esse robô, nesse conto chamado Razão, Reason, sei lá como ficou em português, ele não saber que existe o planeta Terra. Ele não acredita que aquela coisa para a qual ele está direcionando o raio de energia seja o planeta Terra e o planeta Terra exista. Isso pode ser só uma visualização que vocês estão colocando na minha tela e tal. Não é real. Eu não tenho prova nenhuma de que aquela coisa chamada planeta Terra que vocês dizem que existe, eu não tenho prova de que isso existe. Só o que eu tenho prova de que existe é essa força superior, essa energia que está aqui. Isso é uma maneira de você chegar no metafísico de maneira racional. Até porque o que ele está fazendo também é uma forma de lógica baseada nas coisas que ele está vendo. Ele está meio que trabalhando com evidências e ele nunca esteve no planeta Terra. Então, ele não tem evidência de que o planeta Terra existe. Só o que ele tem evidência é dessa energia que está lá na estação espacial. E faz algum sentido. É interessante você pensar nessa coisa de você chegar no sobrenatural, chegar no metafísico de forma racional. E você pensar que o pensamento religioso, o pensamento sobrenatural, ele não é idiota, ele não é completamente irracional, ele é baseado em algo, mas ele também é baseado em falta de evidências. Mas é muito estranho você ter um robô inteligente, porque pensa, isso é importante para a própria teoria do Asimov. O Asimov viveu muito antes da gente ter coisas como essa inteligência artificial generativa que a gente tem hoje, o ChatGPT, Midjourney da vida. Mas, de certa forma, ele já estava pensando nisso. Muito à frente do seu tempo, a maneira como ele cria as leis da robótica, a maneira como ele pensa nos robôs e a maneira como ele usa esses conceitos para os contos, pelo menos, do Eu Robô, tem muito a ver com o que a gente está tentando falar para essas pessoas que estão com medo apocalíptico da IA e do ChatGPT e tudo mais. Não são entidades independentes por completo. Eles são feitos por pessoas. Mais uma vez, não são monstros criados por hereges, são máquinas, ferramentas criadas por engenheiros. Eles só podem fazer o que um engenheiro programou. Eles só podem trabalhar a partir dos dados com os quais eles são alimentados. Então, esse robô do conto Reason, esse Curie, é um robô que tem as informações para criar formações linguísticas complexas e ideias abstratas, interessantes sobre um criador e uma força maior e quem é superior e quem é inferior. Ou seja, ele foi alimentado com muita informação filosófica, digamos assim, e linguística. Por que que ele não foi alimentado com a informação de que existe o planeta Terra e existem seres humanos no planeta Terra? É esquisito. Não faz muito sentido ele não ter essas informações dentro dele. Porque ele foi falando que, não, nada a ver, não tem planeta Terra e não tem pessoas lá embaixo. Primeiro que isso vai um pouco contra a própria lei da robótica, que fala que ele tem que proteger seres humanos. Porque para ele ter essa lei da robótica, ele precisa acreditar na existência de seres humanos. Mas, principalmente, ele tem que ter essa informação, que é a informação básica do trabalho dele, de como funciona o trabalho dele. Então, isso é meio estúpido. Por outro lado, dá para você pensar numa outra coisa, que é: o capitalismo nos separa dos processos do nosso trabalho. Ele coloca o produto na nossa frente sem que a gente pense em como esse produto veio a existir. Isso é uma das coisas que eu ouvia desde que eu estava na escola, que eu sempre foi uma coisa que marcou muito para mim. Você não pensa que o leite vem da vaca. Você pensa na caixa do leite. Se o leite vem da vaca, alguém tem que ter ordenhado essa vaca. Quais são as condições da pessoa que ordenhou essa vaca? Por quais processos? Eu não estou falando de processo científico, mas até os processos sociais. De onde veio? Qual é a distância? Quem fez isso? Quem fez isso tem condições de trabalho decentes? Ou ele está sendo explorado? A vaca tem condições de vida decentes? Ou também a vaca está sendo explorada? A gente é separado dessas coisas. Tipo com roupa, que a gente vai nas C&A da vida, Renner da vida, e compra os negócios, e não está exatamente pensando em onde foi feita essa camiseta. Por que que essa camiseta é tão barata na Renner e tão cara numa loja local, numa marca pequena local? Isso é uma coisa que eu aprendi bastante com a Ana aqui em casa, que ela fala muito de moda comigo. E quando você pensa num processo de uma marca pequena, uma marca autoral, local e tudo mais, os processos são muito mais próximos. Então, a própria pessoa costurou ou contratou costureiras com condições um pouco melhores de trabalho e os tecidos são melhores, comprados com mais critério e tudo mais. Agora, só dá para você comprar a camiseta a R$25 na C&A se ela for de um tecido que já passou por uma série de processos muito pouco éticos para ser produzido e ela foi estampada na China, em algum lugar, que eles fazem aquelas fábricas onde o pessoal está eternamente tentando se matar por conta das condições de trabalho serem tão horrorosas. É por isso que essas roupas são tão mais baratas do que você comprar com uma marca menor. Não é só porque o cara quis cobrar mais porque ele é arrombado, sabe? Isso tem também. Obviamente que tem, porque o poder da etiqueta é muito forte também. Mas se algo está muito barato, é porque alguma coisa aconteceu para baratear esse processo. E o barateamento desse processo é o custo humano. E a gente é separado dessas coisas. E dá para você relacionar isso com esse robô do conto Reason, do Cutie. Ele é um robô que, no fim das contas, ele faz a sua função, porque esse é o medo dos caras, né? Essa é a bomba relógio do conto. Cara, ele não vai fazer a função dele. Ele não acredita que tem pessoas no planeta Terra. Ele não acredita nem que tem a Terra. Ele não vai fazer o negócio precisamente ser lançado pro ponto exato onde ele tem que ser lançado, porque ele não liga para isso. E no fim, ele faz, porque ele foi feito para fazer isso. Essa é a função dele. Então ele vai lá e faz. Porque a força maior, o criador, a bola de energia que comanda a sua existência, que criou ele no lugar dos humanos e tudo mais, e que é superior a ele, ao contrário dos humanos, mandou que ele fizesse. Ele não sabe por quê, ele não sabe o que isso beneficia, ele não sabe como isso funciona, mas ele sabe que ele tem que fazer. E isso é boa parte das nossas vidas, na maior parte dos empregos. Tem muito emprego, o fenômeno do bullshit job, sabe, o trabalho inútil, que é vários e vários processos internos de empresas gigantes que você faz porque você precisa de um emprego, mas você não sabe exatamente qual é a função do que você está fazendo no todo. E por que o seu trabalho existe? Mas o seu trabalho existe. Parece que ele só existe para te manter ocupado trabalhando, mas ele existe. E você faz, mesmo que você não saiba exatamente por que você faz. Então é para isso que servem esses contos. É para você ler e ter uma reflexão no final. Porque o Asimov é um autor de ideia. Ele não é um autor de personagem, de história, de trama. De trama ele é, mas não é de realmente história e tudo mais. Ele é um cara de ideias, ele vai usar os seus contos para levantar ideias e você pensa nessas ideias. Você não está pensando em como Susan Calvin se sente em relação a isso. A Susan Calvin, para mim, por exemplo, ela me lembra muito... Eu não sei se vocês já assistiram, se você, amigo ouvinte, já assistiu alguma entrevista da Clarice Lispector, que ela tem uma cara meio chupada, ela tá sempre muito puta, sempre com muito pouca paciência, fumando com uma cara de merda e dando resposta ríspida, grossa. É assim que eu imagino a Susan Calvin. É a cara da Clarice Lispector, só que falando sobre robopsicologia. E ela não muda. Ela tem um conto onde ela é um pouco mais jovem, se eu não me engano, que eu acho que é um conto de um robô que aprendeu a ler mentes. Se eu não me engano, é isso. Esse é um dos que me faz passar raiva. Desse trecho da Susan Calvin, esse é um conto que me faz passar raiva. Que entra nas coisas que me incomodam no Eu Robô. Porque todo conto do Eu Robô, como eu já falei, é um problema a ser resolvido. Mas ele também é um problema porque algum robô passou a fazer uma coisa incompreensível. Então, às vezes você olha para esses contos e fala: porra, mas todo conto é um monte de gênios da engenharia e da robótica e da robopsicologia sentados numa sala fazendo: ah, mas por que será? Tem um monte de gênio confuso e tudo é muito difícil para eles. Tudo é inesperado. E o pior desses casos é o robô que lê mente. Porque ele começa a ler a mente das pessoas e falar certas coisas para as pessoas. E ele começa a gerar umas confusões. E é o conto em que a Susan Calvin é mais humanizada de todas. Porque ela tá gostando de um cara e o robô fala que esse cara quer casar com ela. Um negócio assim. Esse cara tá apaixonado por você. Eu li a mente dele. Ele tá apaixonado por você e vai te pedir em casamento. E ela fica toda empolgada e passa maquiagem, passa batom e tudo mais. E na verdade esse cara depois fala pra ela que está noivo e vai casar com uma outra mulher. E ela: mas como assim? Mas o robô que lê mente me falou que ele queria se casar comigo. E eles começam a investigar. E na verdade o que ele fez, que ele criou uma grande confusão lá. E que ele tá falando o que a pessoa quer ouvir por conta de... A primeira lei da robótica é dizer que você não pode machucar pessoas, ferir pessoas. Então, ele interpretou essa lei da robótica como você também não pode ferir os sentimentos das pessoas. Então, ele sempre lê a mente da pessoa e fala exatamente o que ela quer ouvir para que essa pessoa não fique magoada. E aí, esse robô fode tudo, né? E todo mundo se confunde. O cara que achou que ia ser alçado a presidente da US Robotics na verdade, não ia ser alçado a presidente, mas o robô falou pra ele que ele ia ser alçado porque era isso que ele gostaria que acontecesse. Então ele agradou o cara. É um robô people pleaser. E tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bacana. Só que a base dessa história é um robô do nada desenvolveu a habilidade de ler mentes. E nenhum dos engenheiros entende como. Só que como o conto está muito preocupado com essa coisa de como ele está utilizando a primeira lei da robótica, é semântica, né? Tipo, a solução desse conto é basicamente semântica. Ele está mentindo para as pessoas porque ele não quer ferir as pessoas, porque isso feriria os sentimentos dela e isso vai contra a primeira lei da robótica. Para mim, pelo menos, tão menos significante do que a questão de que tem um robô que lê mentes. Do nada! Como esse robô lê mente? Como que ele desenvolveu a habilidade de ler mentes? Como? Isso não é investigado pelo conto, e o conto acaba. Esse é um que me incomoda bastante. De qualquer forma, os últimos contos do Eu Robô são, para mim, os melhores, porque eles são os que chegam mais fundo nas questões que o Asimov quer realmente debater. Porque tem mais ou menos duas coisas principais que ele debate bastante. Aí eu vou pedir para vocês lerem os artigos que eu coloquei aqui embaixo, que são muito interessantes, sobre preconceito na obra do Asimov e sobre as três leis da robótica, que eu vou chegar nesse ponto um pouquinho mais para frente. E também a questão da síndrome de Frankenstein, né, que eu já falei um pouquinho. São coisas muito importantes, ideias centrais que acabam guiando várias desses contos, né? A ideia principal dele é contrapor, como eu já falei, essa questão dessa síndrome de Frankenstein, de criar. Ele fala que ele estava cansado de ler todos os contos de um robô criado pelo homem se rebela e mata o seu criador. E aí ele cria as três leis da robótica e faz com que a falha seja humana. E isso é uma das coisas mais importantes nesses contos. Porque se o robô é programado com essas leis, quem programou essas leis é que é o culpado por qualquer comportamento dos robôs. É aquilo que eu já falei de ChatGPT e tudo mais. Ele só pode fazer, só pode criar as frases no ChatGPT a partir do que foi alimentado por alguém. E esse alguém foi humano. Ele não tem consciência própria de verdade. Ele só junta informações que colocaram dentro dele. Inclusive, isso é importantíssimo pro conto final do livro, que é O Conflito Evitável, se eu não me engano, é o nome do último conto do Eu Robô. E isso é essencial, é a ideia central do conto, que é a máquina, né, que controla a economia toda do mundo, só pode operar a partir do que estão colocando nela. E aí você tem que ver o que estão colocando nela. Mas isso aí tem um twist, daqui a pouco eu chego nisso. Então ele está meio que tentando fazer com que a gente perca essa bobeira desse medo da máquina, medo dos robôs, como se fosse um monstro, um lobisomem, etc, etc. Ele fala que homens capazes ainda são necessários para fazer as perguntas certas. Então não é que o robô vai substituir o homem por completo, não. Você ainda precisa de pessoas capazes e inteligentes, porque o fator humano é importantíssimo. Por isso que eu acho engraçado o quanto o estilo de escrita dele é muito pouco humano. É muito pouco sobre sentimentos e sensações e conflitos. E muito mais sobre debater ideias de modo racional. Todos os personagens são, em tese, cientistas racionais debatendo problemas complicados de engenharia e robótica. Mas ele ainda está elevando o humano, tanto a protagonista da sua própria história, como a culpado dos problemas. O problema, se existe algum problema, tem que ser humano. A falha tem que ser humana. Um dos artigos que eu coloco aqui na descrição desse podcast ainda debate um pouco essa ideia, e eu acho um debate muito interessante, porque, de qualquer forma, mesmo que o Asimov tente se esquivar dessa ideia do medo da máquina e do robô como um monstro criado pelo homem e que vai se rebelar contra o seu criador, ele ainda faz as suas histórias, em essência, por conta de serem, até a gente tem que lembrar disso, são contos pulp, publicados em revistas pulp, que você tem que ter ali as suas 20 páginas, 15 páginas, que tem que ser emocionante, você tem que virar a página assim, caralho, que conto legal. Então ele ainda tem que ter uma coisa central que prenda a sua atenção com algum tipo de risco. Algo tem que estar em risco, algo tem que estar em jogo. Então, de qualquer forma, ele ainda faz histórias que são essa síndrome de Frankenstein, só que indiretamente. Por exemplo, tem um conto chamado O Pequeno Robô Perdido, se não me engano, Little Lost Robot. Qual é a ideia desse? Eles empregaram lá alguma coisa de mineração, de algum, não vou lembrar agora o que é. Eles empregaram vários robôs para isso, só que os caras não estão conseguindo fazer o trabalho. Porque toda vez que eles vão fazer alguma coisa, extrair algum negócio, o robô vai lá e tira os malucos. Se eu não me engano, é tipo isso. O robô vai lá e tira o maluco de lá, impede ele de fazer o trabalho. Por quê? Porque esse trabalho tem um risco de vida. E o robô é impedido de deixar alguém, por inação própria, se ferir. Então ele vai salvar aquela pessoa porque ele avaliou que tem um risco de morte. E se você ficar eternamente tirando as pessoas de lá, os caras não vão terminar o trabalho. Só que você também não pode ficar sem os robôs, porque eles já são essenciais. E aí eles modificaram a primeira lei. Então eles colocaram a lei, tipo, o robô ainda precisa prezar pela vida humana. Só que eles tiraram a parte do inação. Então o robô não pode ferir um humano. Mas esses robôs dessa fábrica podem deixar um ser humano se ferir por inação dele. Porque aí os robôs não vão salvar os caras o tempo todo. E um funcionário desse lugar ficou irritado com o robô e mandou ele sumir. Falou que sai da minha frente, some. Mais ou menos assim a ordem. Eu adaptaria assim o texto. Eu li em inglês, eu não sei como ficou em português. Mas eu acho que eu adaptaria o texto desse jeito. Fala, some. E aí o robô encarou isso como uma ordem. Ele tem que obedecer a ordem dos seres humanos. E ele sumiu. Então ele é um robô entre, se eu não me engano, 63. Que não deveria estar ali. E tem uma modificação na primeira lei e que não está querendo ser encontrado. Isso é uma ideia, um conceito muito interessante. E aí você tem todo aquele processo do livro, né? Que é um monte de... A Susan Calvin faz uma série de baterias de perguntas e tudo mais. Só que a Susan Calvin, no meio desses contos, ela fala um negócio que é um robô sem o seu instinto de proteger o ser humano, isso pode ser, né, o começo de uma bola de neve para ele suplantar a primeira lei. E se ele suplantou a primeira lei da robótica, ele vai, alguma hora, perceber que ele é superior aos humanos, que nem aquele Curie lá, né? Que ele acha que é superior aos humanos, então não tem que obedecer aos humanos, apesar de continuar fazendo a função dele. Aí você tem que lembrar da origem da palavra robô, que, se eu não me engano, é do tcheco, e robô significa, acho que, trabalho forçado. Então, a palavra robô é basicamente escravo. Os robôs são escravos, mantidos sob controle apenas pelas leis da robótica. Se ele não tiver a lei de que ele não pode matar, ferir um ser humano, ou não tem que impedir um ser humano de se ferir e tudo mais, ele pode, alguma hora, chegar à conclusão de que ele não tem que obedecer, porque ele é claramente superior. Eu não sei se eu concordo com a lógica da Susan Calvin quando ela fala que o ser humano é muito simples. O robô é muito mais complexo do que o ser humano, sendo que o ser humano, tipo, sei lá, se ele dorme um pouquinho mal, ele já fica mal no dia seguinte. É um sistema muito frágil e muito patético perto da complexidade do robô. E sei lá, a vida humana é tão complexa e fascinante que é um raciocínio meio reducionista da Susan Calvin nesse sentido. Mas a ideia desse trecho não é você exatamente pensar sobre se o ser humano é fascinante ou não, mas é pensar no medo. Para começo de conversa, para concluir o que eu estava falando, pensar nesse medo do robô se rebelar contra o homem quando ele perceber que ele é superior ao ser humano e ele não está mais preso pelas três leis da robótica. Então, de qualquer forma, mesmo que o Asimov diga, tenha declarações em que ele diz que ele não quer cair nesse clichê do robô como um monstro que vai matar diretamente o seu criador, ele ainda faz essas histórias, porque ele ainda está fazendo literatura. Ele ainda está fazendo alguma coisa que precisa de conflito e precisa de alguma coisa em risco. Então não é, o robô está com defeito, mas aí a gente, sei lá, destrói todos eles e foda-se. Não, você tem que ter algo que esteja em jogo e que você tenha que criar uma sensação no leitor de porra, pode dar merda isso aí, hein? Então não é tão direto, é mais inteligente, é mais indireto, mais circular, né? A lógica do Asimov acaba chegando exatamente na coisa que ele está criticando de maneira mais indireta e mais circular e mais complicada, mais complexa e até mais interessante, sim, mas ainda continua sendo a mesma coisa. Só que esse medo também faz parte de outra coisa que ele está eternamente debatendo também nos seus contos, porque ele é um cara que, apesar de ter, né, mais uma vez, coloquei nos links aí das referências que eu encontrei essas informações, e eu achei muito interessante de como o Asimov está debatendo questões de preconceito, mas ele se recusa, uma coisa até meio Tolkien, ele se recusa a dizer que os seus robôs são um substituto ou uma metáfora específica para algum grupo minoritário que sofre preconceito. Então ele não é um substituto do judeu, por exemplo, porque isso foi feito muito na época da guerra e do pós-guerra, e o próprio Asimov é judeu, de família judaica. Então ele não é, o robô não é um representante, uma metáfora, uma alegoria para os judeus ou para as pessoas negras naquela época da história dos Estados Unidos, mas ele é uma forma de debater esse preconceito, sim. Como, por exemplo, o primeiro conto de todos, o Robbie, aquele robozinho, o robô babá, que é um robô que sofre preconceito porque... Ai, credo, que nojo, ele é um robô, não quero isso perto da minha filha. O melhor conto nesse sentido é um conto que eu esqueci o nome completamente, mas ele é o conto em que tem um cara que é contra esse candidato a prefeito e tá tentando espalhar o rumor de que esse candidato a prefeito é um robô, na verdade. E isso é muito, muito próximo do que aconteceu, por exemplo, com o Obama, da época de que os caras, o Trump foi um dos maiores caras disso, né? De ficar espalhando que o Obama, na verdade, não é americano. Cadê a certidão de nascimento nos Estados Unidos? Então você espalha uma coisa que vai na base da existência dessa pessoa para trabalhar no preconceito. Obama é negro, né? Naquela época, Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Nunca tinha havido qualquer presidente negro antes ou qualquer candidato negro com chance de vitória. O pessoal entrou em pânico e aí começa a trabalhar com essa ideia de você não vai falar, você não pode falar diretamente que não é para votar no Obama porque ele é preto. Não, não pode falar isso. Então fala que ele não é americano. E você cria essas coisas que ainda vão fazer com que as pessoas não votem no Obama, não pelas suas ideias, não pelos seus planos de governo, mas por algo que ele é. Algo na base da sua existência como pessoa. Não vou ficar aqui defendendo Obama porque é um criminoso de guerra que colocou um monte de drone para matar um monte de gente com muito pouca supervisão e com muito pouca responsabilização, pau no cu do Obama. Mas, enfim, isso é uma coisa muito próxima do que aconteceu com Obama. Então é interessante que ele tenha previsto isso pelo menos uns, sei lá, 50 anos antes, né? E também é muito parecido com o pânico moral com pessoas transgênero. Eu não sei se vocês conhecem o fenômeno dos transvestigadores, que é um pessoal que está eternamente olhando para pessoas na mídia e tudo mais, e apontando, olha, deve ser trans, hein? Essa mulher secretamente é um homem. Eu vi isso recentemente com uma âncora, acho que é Laura Ingraham. Eu não sei se ela saiu da Fox, mas ela era uma dessas jornalistas de extrema direita americana grande. Eu acho que ela saiu da Fox, e aí o pessoal não gosta mais dela, talvez. E aí tem umas imagens dela apresentando o jornal. Alguém fez uma maquiagem muito ruim nela e parece que ela tá de bigode. E aí, ah, eu sabia, ela foi substituída por um homem, por isso que ela tá diferente. Olha o bigode, olha o pescoço dela, tem um pomo de Adão ali. Então, é o tipo de coisa que a gente vive hoje, que é um pânico moral em cima da existência de pessoas diferentes da gente e que o cara trabalha isso nesse conto desse candidato a prefeito. E o candidato a prefeito é muito interessante, porque ele é um cara muito racional, ele é um cara que parece muito bom no que faz, já fez várias coisas como, talvez, promotor público, alguma coisa do tipo. Então ele é um cara que claramente seria um bom prefeito, mas não importa as coisas boas que ele faria, ele é um robô pra esse cara, né? E nunca fica provado, eu gosto desse conto porque, no fim das contas, ele não prova exatamente se o cara é um robô ou não. Fica meio que no ar, né? Tipo, não sei, ele foi eleito prefeito, e foi um bom prefeito e a gente nunca provou se ele é um robô ou não. A gente sabe que o plano todo dele de ele dar um soco num cara, porque ele tá sendo muito provocado, né? E aí ele vai fazer um discurso e ninguém quer ouvir o discurso dele. E um cara começa a xingar ele e ele fala, não, sobe aqui no palco, pode falar pra mim qual é o seu problema comigo e tal. Aí o cara chega e fala, dá um soco na minha cara, dá um soco na minha cara. Então se você não acha que, vamos ver se você é robô de verdade. Porque ele não poderia dar um soco numa pessoa, caso ele fosse um robô, porque ele estaria machucando um ser humano. E ele vai lá e dá um soco no cara. E aí isso meio que vira a opinião pública e fala, pô, ele deu um soco numa pessoa, então ele é um ser humano, aí votam nele e ele é eleito. Mas aí chegam, a Susan Calvin chega e fala, mas aquele cara que você deu um soco era um robô. Então, tecnicamente, você não machucou nenhum humano. Ahá! Esqueci o nome do maluco, mas será que ele não era um robô também? Ele forjou tudo pra poder? Enfim, eu gosto que ele deixa no ar e eu gosto desse final. Mas esses medos que ele trabalha no Eu Robô são medos, esses preconceitos, né? Eles se relacionam muito com o pós-guerra nos Estados Unidos. E eles são medos da classe média branca. É isso que ele está meio que debatendo. Porque não só os robôs são literalmente máquinas que podem literalmente tirar o emprego das pessoas, e essa era uma época em que esse era um debate muito forte de automatização nas fábricas e tudo mais, e que vai tirar o emprego de pessoas nas fábricas. Então, a classe média branca estava com medo de perder os seus empregos para literais robôs naquela época, como também tinha o medo de perder o emprego para pessoas de outras etnias. Pessoas negras, imigrantes de outros países, latinos e tudo mais. Esse é um medo que a classe média branca tem até hoje. E os caras ainda usam isso. Eles estão vindo pra cá e tirando os nossos empregos. O tempo todo essa bosta, eles ainda falam. Falam aqui no Brasil até. Um pouco menos no Brasil, mas ainda falam. Porque a gente está eternamente copiando o pior da extrema-direita americana. Mas lá é muito forte. Então você tem essa ideia das três leis da robótica, que são muito uma ideia de que você tem leis que controlam o trabalhador, controlam tanto o produto, porque os robôs são um commodity que precisa ser controlado, como literalmente o trabalhador. São leis que controlam, como se o robô fosse uma pessoa não branca de classe média, controlada por leis que colocam ele no seu lugar. Então ele está trabalhando com esse medo, né? Então o medo de o trabalhador perceber que ele não é inferior ao seu empregador é muito forte em quem é o empregador. Então é muito aquela ideia daquele robô que não tem a primeira lei. E aquele medo de ele vai perceber que é nosso superior e se rebelar contra nós. Ah! É o medo de, sei lá, pessoas negras perceberem que elas não precisam estar abaixo do branco. Então o Asimov está debatendo essas coisas. E é isso que acaba acontecendo nesses contos do Asimov. Você tem que passar, o objetivo dele é você ler e refletir sobre aquilo. O último conto, por exemplo, para mim, é o mais interessante de todos. Ele continua com os defeitos do Asimov, porque ele é uma investigação de um problema, né? O cara, agora que o mundo mudou completamente de paradigma, você não tem mais países, você tem regiões, e cada região tem uma máquina com M maiúsculo, controlando toda a sua economia, e tem a máquina central que controla todas as outras máquinas, e você tem coordenadores regionais, que são pessoas, né? Pessoas humanas. Só que está com alguns problemas de produção, né? Então está alguns atrasos em obras, em produção de agricultura e tudo mais, e não deveria ter nenhum problema, porque a máquina deveria ser perfeita. Então como é que tem esse problema? E você tem todo um processo de investigação que ainda passa por aquelas coisas do Asimov, tipo, tem um trecho que o cara fala da plantação, eu acho que é de trigo, eu não lembro muito bem. E ele fica falando dos eletrólitos, do sei o quê, dos elementos químicos usados na plantação e tal. Então tem uma longa descrição de todo o processo de plantação da porra do trigo, que é muito o Asimov enchendo linguiça, para depois ele chegar na conclusão dele que ele vai chegar. Quando ele chega na conclusão, esse é o foda da leitura dos contos do Asimov pra mim, é que sempre começa com uma ideia interessante, aí tem um meio que eu só fico, tá bom, cara, tá bom, vai, chega no final. E quando chega no final faz um, ah, porra, da hora isso aí, hein? Interessante. Esse é o processo de basicamente todos os contos do Eu Robô. E esse momento de, ah, desse último conto, que é o conflito evitável, é interessantíssimo. Porque ele começa falando que talvez as informações que estão sendo alimentadas pra máquina estejam sendo sabotadas por pessoas, acho que do movimento humanitário, um negócio assim, que são meio que luditas, né? São pessoas preconceituosas com o robô, tentando sabotar o robô porque não queriam que tivessem robôs. E a Susan Calvin fala, não, não deve ser isso, porque, na verdade, sendo a máquina perfeita e inteligente, ela colocaria e corrigiria, pelo menos no médio prazo, digamos assim, esses desvios propositais, porque ela sabe que tem o pessoal do movimento humanitário que está querendo sabotar a máquina e que causaria atrasos. Então, ele vai compensar outras coisas para desfazer esse atraso que ela sabe que aconteceria. Então, não, não deve ser isso. Então, o que, que pode ser? Talvez o que a máquina esteja fazendo era mais ou menos desviar algumas coisas para fazer com que esses caras que estão tentando sabotar, com que fique evidente que eles estão sabotando, e esses caras sejam afastados dos seus cargos e colocados em coisas menos diretamente relacionadas com a máquina e com a economia mundial. Ou seja, a máquina continua seguindo a lei da robótica. Ela não está ferindo, acabando com a vida desse cara. Está tirando esse cara de um cargo e desviando ele para uma outra subsidiária, que ele vai ganhar a mesma coisa, mas não vai afetar nada diretamente no que a máquina está cuidando. Mas ela está tirando esse cara do caminho para poder seguir o seu curso. E isso tem muito a ver com o fato de que, e isso é um detalhe importantíssimo desse conto para mim, existe ao longo do conto, a estrutura desse último conto é que o coordenador mundial, que é aquele cara que foi eleito prefeito, ele vai passando em cada uma das subsidiárias e tem, acho que, umas 3 diferentes áreas ali no norte. A Europa é a menor delas e tudo mais, em declínio. E tem a área do sul, o sul global. A sede é no meio do continente africano e tal, se eu não me engano. E essa área é a área que está em ascensão. Tem mais pessoas, tem mais produção, a agricultura é mais rica e tudo mais. E vários desses caras que estão tentando sabotar são caras que ou são do norte ou tipo vieram do norte para subsidiária, para a área do sul. E eram, né? O conto fala que eles eram do movimento humanitário e vieram do norte. Esses caras estão com medo do sul. Então é basicamente o norte global branco sabotando o sul global, tanto de latinos quanto de negros e leste asiáticos e tudo mais, por medo da ascensão de uma nova era de um grupo que foi eternamente oprimido pelo norte global. Então isso é um fator muito importante nesse conto para mim. E a máquina, em sua perfeição, entende que o sul precisa continuar crescendo porque é ele que está sustentando o resto do mundo. Então ele está corrigindo esse negócio. Porque nessa altura, a máquina já substituiu, de certa forma, a ideia de humano como ser humano individual para o conceito de humanidade. Então a máquina está protegendo do mal a humanidade como conceito. E nisso ela precisa desviar algumas pessoas que estão querendo prejudicar o plano todo. E agora ela está controlando tudo, controlando todo o fluxo da história. E é engraçado para mim, porque o tom da coisa toda, a ideia, quando você para pensar no todo das ideias que o Asimov trabalha, pelo menos no Eu, Robô, até porque isso aqui é o começo daquela próxima série de livros dos robôs, né? Isso é o começo do Império. Então, o robô passar a pensar na humanidade como conceito e a humanidade começar a expandir, sair da Terra e tudo mais, é o que vai acontecer nos próximos livros, que eu não li. Mas quando você junta todas essas ideias, é interessante você pensar que a máquina agora, os robôs, ou a máquina com M maiúsculo, elas são meio que uma força acima e etérea e maior que simplesmente existe. Ela não é o nosso inimigo, não é uma força externa que chegou do nada e dominou a humanidade. Não é aquela coisa apocalíptica de outras ficções científicas que, sei lá, Matrix. As máquinas literalmente colocaram pessoas numa fazenda para extrair a sua energia, as máquinas são do mal, etc, etc. Não, elas estão, a máquina está controlando toda a humanidade. Está, assim como no Matrix, está controlando a humanidade. Só que está controlando a humanidade muito num sentido que a gente fala de o fluxo da história, sabe? Como as mudanças na história acontecem por conta de mudanças sociais, movimentos sociais, grupos, sociedades diferentes se movendo, guerras, conflitos, a economia. A máquina, nesse ponto, é meio que a mão invisível do mercado, digamos assim. Mas num sentido não idiota de a mão invisível do mercado é etérea e benéfica, nada disso. É criado pelo homem. A máquina não é externa, assim como a mão invisível do mercado não é externa. Assim como guerras não simplesmente existem. Elas existem e moldam o desenvolvimento da humanidade porque pessoas tomaram decisões. Então a máquina é uma criação do homem. E ela toma decisões a partir do que é alimentado para ela. Então a máquina é inevitável, assim como as mudanças na história são inevitáveis. Então essas ideias são muito interessantes, de fato. Mas é aí que tá para mim. Eu, Robô, pelo menos, é uma leitura interessante. Mas é só interessante, não é uma leitura gostosa, não é... Eu não me importei com o Susan Calvin, com o Glenn Powell, com o Mike Donovan, com nenhum dos robôs. Era muito claramente o Asimov criando histórias para debater ideias. E todas as ideias são interessantíssimas. Olha o tanto de debate que dá para você fazer a partir do que ele escreveu. É muito da hora. Mas talvez seja uma leitura tão gostosa quanto qualquer artigo acadêmico que vai debater uma ideia no fim das contas. O Eu, Robô, pelo menos, né, este livro de contos é mais uma video essay de YouTube do que um filme de ficção. Essa foi a sensação para mim. Ele indiretamente me levou a debater ideias, mas eu não gostei como literatura. Eu sei, por exemplo, que os próximos livros da série de robôs, eles são todos baseados numa dinâmica ali de investigação, aí realmente mais detetivesca mesmo. Você tem um policial e um robô feito para parecer um ser humano, que é Daniel alguma coisa, D-A-N-E-E-L. E aí esses caras, esses personagens passam por 3 ou 4 livros juntos e talvez seja um pouco mais literário pra mim. Eu tô semi-interessado em continuar lendo a série dos robôs pra ver se ele fica um pouco mais literário, se ele fica mais legal de ler. Porque eu realmente não acho Asimov bom como literatura. Mas é um cara que levantou várias ideias extremamente influentes e que você consegue debater várias coisas a partir dele. Só não sei se eu quero ler, entende? É o que eu falei, a experiência de leitura de cada um dos contos do Eu, Robô foi tipo, começa com, ok, esse é o conceito. Agora deixa o Asimov passar por toda a enrolação dele e chegar no final. Aí chega no final, ah, legal, curti isso aqui. Boa, reviravolta. E é só isso. Isso é pouco? Não. Mas eu gostaria de um pouco mais. Então vamos aos e-mails e comentários do Barbenheimer. Olha só. E é muito curioso, porque o fenômeno Barbenheimer é um fenômeno real. Os números do Barbenheimer são muito altos. O Oppenheimer tem uma das melhores bilheterias da carreira do Nolan. Mas eu acho que eu recebi só um e-mail sobre o Oppenheimer. Todo mundo falando... Dois e-mails do Oppenheimer, na verdade. A maior parte dos e-mails começam falando... Ah, eu quero comentar o Barbie. Desculpa, eu não vi ainda o Oppenheimer. Até porque cinema é caro, né? As pessoas escolhem um, né? Teve um e-mail, por exemplo, que se eu não me engano é do Thales. Deixa eu ver o nome dele aqui. Thales Freire falando que assistiu os dois filmes, mas comentando que, como uma pessoa autista, a questão sensorial é muito forte e foi muito ruim assistir Oppenheimer porque, de fato, é uma puta barulheira do caralho, né? E aí, eu entendo perfeitamente. Tem um e-mail aqui de uma apoiadora do podcast, que é a Ana Bárbara, e ela fala aqui, ó, meu nome é Ana Bárbara, tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro, sou apoiadora do podcast, eu acompanho desde o começo, muito obrigado. Assim como você, fui assistir Barbie e Oppenheimer em sequência no cinema com meu namorado e alguns amigos e concordo contigo que isso torna a experiência única e, estranhamente, os dois filmes se complementam bastante de uma forma que eu não consigo explicar. Eu adorei ambos os filmes e a sua review também, e por isso eu gostaria de acrescentar alguns comentários e impressões minhas sobre ambos. Sobre o filme Barbie, lembro de você descrever o filme como surreal. Eu não diria que é assim, eu senti que o filme é bem consciente da sua própria surrealidade, entre aspas, né? E por isso eu descreveria mais como satírico do que surreal. Algo que eu gostei é que o filme parece consciente do fato de que ele aborda questões sérias sobre patriarcado, masculinidade e feminismo de forma totalmente superficial. Afinal, algo que senti falta de você comentar é que a razão de o filme da Barbie existir, mais do que a vontade de contar uma história e mostrar visuais camp, é fazer parte de um rebranding da Mattel. Ao meu ver, é impossível dissociar os interesses narrativos e interesses comerciais desse filme, e isso gerou alguns sentimentos complicados para mim em relação ao filme. Porém, eu não deixei de achar o filme super divertido e me emocionar com ele por isso. Eu só dei 4.5 estrelas para ele, porque eu senti que em alguns momentos, como durante o talvez longo demais discurso feminista da mãe, o timing cômico da sátira acabou sendo perdido, quebrando o feitiço e me fazendo achar o filme superficial nesses momentos. Quanto ao filme Oppenheimer, eu fui muito positivamente surpreendida. Algo que eu esperei que você falasse no podcast sobre como esse filme é um filme do Nolan que não trata as personagens como ferramentas de narrativa. Eu fiquei muito surpresa com essa abordagem porque em Tenet e Inception, por exemplo, os personagens não parecem gente de verdade, especialmente as mulheres. Inclusive, eu, na minha posição de mulher estudante de engenharia, concordo com os comentários criticando o filme pela pouca presença de mulheres. O filme conta a história de um meio acadêmico da física que realmente quase não tinha mulheres e acompanhamos o ponto de vista do Oppenheimer, que não parecia ver mulheres como um ponto central da sua vida. Mesmo assim, eu achei que as personagens da Emily Blunt e da Florence Pugh, que sobrenome é Pugh, P-U-G-H, foram bem trabalhadas e eu adorei o detalhe da esposa do Oppenheimer ser muito mais incisiva nas críticas dos inimigos dele do que ele mesmo. Isso pra mim mostrou uma agência feminina que não imaginava que fosse vir do Nolan. Ainda sobre o Nolan, eu vi algumas pessoas no internet comentarem o contrário, mas eu achei que esse foi de longe o filme do Nolan que menos tenta se explicar. É um filme que tenta se explicar bem menos, o que torna ele mais confuso do que os outros, né? E é engraçado porque todo mundo fica criticando os filmes do Nolan porque eles se explicam demais e criticando os filmes do Nolan porque eles são confusos. E porra, Inception, por exemplo, se explica o tempo todo. Não tem como você achar ele tão complicado assim, porque ele tá o tempo todo se explicando. Oppenheimer não, de fato. Voltando pro e-mail, ele não joga informação incessantemente em quem assiste como em Tenet. E do meu ponto de vista, possivelmente enviesado de engenharia, eu achei as descrições de funcionamento da bomba bem pé no chão. Nem simples demais, nem excessivamente detalhadas, o que foi ótimo. Arriscando não ter a chance de que meu e-mail apareça no podcast por ser longo demais, todo mundo quer me provocar desse jeito, mas eu vou ler o seu e-mail sim! Gostaria de fazer um último comentário sobre Oppenheimer. Enquanto você deu destaque separando o filme entre os momentos de fissão nuclear e fusão nuclear, O conceito que mais ficou marcado para mim no filme foi o conceito de reação em cadeia. É verdade. Esse conceito é mencionado algumas vezes ao longo do filme e, na minha opinião, é como se esse conceito fosse um fio condutor para o filme. A vida do Oppenheimer e sua... Ai, meu gato mordeu minha mão agora. Porra, Vênus. Voltando pro e-mail depois do ataque do gato. A vida do Oppenheimer e sua maneira de viver somada com o projeto da bomba atômica, as pessoas com quem ele trabalhou, criou a reação em cadeia das bombas em si. A reação em cadeia da corrida armamentista da Guerra Fria e a reação em cadeia que resultou na perseguição política do Oppenheimer e depois em sua absolvição. Inclusive é o que o próprio Oppenheimer fala no final, né? Tipo, já mudamos o mundo, já destruímos o mundo completamente. É a fala final do filme, é forte pra caralho. E você está certa, Ana Bárbara. Muito obrigado pelo seu e-mail. E um último e-mail aqui da Bruna Fernandes, que fala que assistiu o filme do Oppenheimer e achou a personagem da Florence Pugh o ponto mais fraco do filme. Dei uma lida pós-filme sobre a história real porque o suicídio dela me deixou extremamente intrigada e acabei dando de cara com algo curioso. Ela é, provavelmente, a coisa mais descolada da realidade dos fatos do filme inteiro. O filme tem um esforço homérico em ser fidedigno, por óbvio, não é, pois se passa dentro da cabeça de alguém que nunca escreveu uma autobiografia. Mas ele se apega a diversos detalhes com uma precisão absurda, menos em relação a Jean Tatlock, que é a personagem da Florence Pugh. Jean Tatlock era uma mulher brilhante de uma família de acadêmicos. Ela estudou letras na faculdade e depois atendeu a med school, se formou médica e buscou uma especialização em psiquiatria. Concluiu sua residência aos 27 anos, era de fato extremamente brilhante e acabou criando um grande apreço pela psicanálise nesse processo. O filme sequer deixa isso claro, de fato. Inclusive, eu não falei, a parte do Oppenheimer do meu podcast é a parte mais fraca do meu podcast. Muita coisa eu deixei de falar, como por exemplo, quero ver se tem aqui no e-mail, hiper constrangedora cena de sexo. Não pelo fato de ter uma cena de sexo, porque, porra, pessoas transam, não é isso. Mas ela pegando o livro e falando pra ele ler numa página aleatória, ele lê, eu me tornei morte, destruidor de mundos. É muito bobo, né? Aquela cena é ruim. Eu nem sou contra eles ficarem pelados no filme, mas aquela cena dela abrindo o livro é uma merda. Mas enfim, continuando. Ela fala aqui que a rejeição constante a Oppenheimer que vemos no filme, na vida real, tinha outro pano de fundo. Jean Tatlock tinha problemas para compreender sua própria sexualidade. Ela confidenciou a diversos amigos e até mesmo ao Oppenheimer, que acreditava que seria homossexual, mas que às vezes duvidava disso por não ser masculinizada. Jean vivia com depressão. Hoje acredita-se que seu quadro e até mesmo seu suicídio estão intimamente relacionados com as suas questões sobre a sua própria sexualidade. Sua nota de suicídio no mundo real não menciona Oppenheimer, como a do filme. Menciona uma desistência de lutar, uma dificuldade de entender sua própria mente. Houve ainda uma breve incursão do filme de alguns cortes que aludem a ela ter sido assassinada, o suicídio ter sido forjado. A cena que mostra uma luva empurrando sua cabeça brevemente. De fato, essa teoria existe e ganhou certa força na década de 70, quando uma comissão do Senado investigou crimes cometidos pela CIA e pela FBI. Diversos assassinatos dessa natureza foram descobertos e comprovados. Houve uma suspeita sobre o caso da Jean, mas não foram encontradas evidências como tal. Isso, na verdade, me deixa ainda mais furiosa com a situação. Christopher Nolan deu uma piscada de olho para uma teoria de conspiração e sequer foi capaz de mencionar ou sugerir as questões de Jean Tatlock com sua sexualidade. Ele abraçou uma conspirata antes de abraçar um fato documentado numa história que se pretende fiel à realidade. Jean Tatlock, que tinha medo de sua própria possível homossexualidade, foi usada quase que exclusivamente para cenas de sexo com Oppenheimer. Enfim, acho que esse é um adendo interessante. De fato, é um adendo interessante. É aquele negócio, né? É um filme muito completo para 500 milhões de coisas. Então, por conta de ele ser completo para 500 milhões de coisas, o que fica de fora fica muito evidente quando você sabe que está de fora. Por exemplo, o pessoal estava criticando muito o fato de nunca ter sido nem sequer mencionado a questão de no lugar onde eles fizeram o Los Alamos, tinha pessoas vivendo. Não era um lugar ermo qualquer. Tinha uma comunidade latina muito forte que foi desabrigada para fazer esses testes. Tem uma alusão muito rápida, porque o Nolan manda uns negocinhos de viu, eu pesquisei, viu, olha só, do Oppenheimer falando devolve a terra para quem já estava lá antes. Mas é muito rápido. Então, essas coisas que ficam de fora ficam muito evidentes, como a própria personagem da Jean Tatlock. A personagem da Kitty é muito melhor do que a Jean Tatlock. A Jean Tatlock é realmente usada para questões sexuais do Oppenheimer, mas ela é apenas um objeto. A Florence Pugh é uma ótima atriz. Ela faz funcionar porque ela é uma ótima atriz, mas não quer dizer que ficou bom. Muito obrigado pelos seus e-mails, inclusive pessoas que são assinantes do Catarse e mesmo assim mandam e-mail. É legal, gosto muito, muito obrigado. Todo mundo que é assinante do Catarse faz esse negócio acontecer e eu fico muito feliz com a colaboração de todos vocês. Obrigado do fundo do coração para você que já é um assinante do Catarse. Se você ainda não é, o link está aqui embaixo na descrição do podcast catarse.me/kitsune_da_semana para você me ajudar a pagar as contas fazendo podcast, né? Muito obrigado. E um agradecimento especial a estes apoiadores mais do que especiais que estão no Hall da Fama do Kitsune da Semana. Jornada do Whisky, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Caio Encarnação, Hakai, Marco Antônio Velone, Pedro Manfrim, Zac Vieira, Lucas de Moraes Paim, Rubem Suzuki, Raul Barros de Luna, Rafael HQ, Antônio Galetti, Fabiano de Luna, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Meca Jack, Felipe Lima Marques, Felipe Reis do Castro, Vinícius de Oliveira Giuliani, Lucas Lima, Thiago Marcelo Risso, Luan Barreto, David Oliveira, Leandro Lugaresi, Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Vinícius Fernandes, Marcos Eduardo Miller e Diego Castro. Este foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana, que eu acho que eu vou jogar um, pelo menos pra terça e não pra segunda-feira, pra dar um espacinho, será o filme The First Slam Dunk, o filme do Slam Dunk que vai estrear esta semana que tá saindo este podcast. Recomendo que vocês vão no cinema pra assistir, pra poder ouvir o podcast. Beleza? Até lá!